Essa manhã, essa reunião da ceia em memória do Senhor, em memória de tudo que Jesus Cristo fez por cada um aqui presente, estamos aqui, Senhor, para te agradecer e te louvar, Senhor, e te bendizer, ó Senhor Jesus, obrigado por esse nome, Jesus é o nome, amém, Jesus é o Senhor. Irmãos, nós estamos estudando, né, a Bíblia e o plano eterno de Deus. E hoje chegamos na mensagem número 7. Gostaria que todos os irmãos proclamassem o título da mensagem número 7. A salvação completa de Deus. Mais uma vez, a salvação completa de Deus. Puxa, em 20, 10 minutos aqui a gente não vai falar da salvação completa de Deus, mas nós vamos falar um pouco do plano dele, que está dentro dessa salvação completa de Deus. Por que eu preciso ser salvo? Eu vou mexer um pouco com os irmãos aí. Alguns não gostam, mas me perdoem. Zé Augusto, por que você precisa ser salvo? Júnior. Complicado, né, a pergunta? Fica capciosa, né? Vamos lá, Bigu, meu amigo aqui. Por que você precisa ser salvo? Você tem a natureza pecaminosa. Muito bom. Precisa ser reconciliado. Não tem resposta errada, né, irmãos? Fiquem tranquilos, né? Por que eu preciso ser salvo? Ô, Wilson, por que você precisa ser salvo? Porque você é um pecador. A primeira condição de alguém que precisa ser salvo, primeiro você tem que reconhecer a sua condição. A sua condição é o seguinte, você vai morrer. Você vai morrer. Irmãos, não que eu não gosto de morte aqui. Perdi já familiares, perdi várias pessoas, perdi até cachorro que eu gostava. Sabe? Mas é o salário da condição pecaminosa. É a morte. Agora, você quer morrer? Não, eu não quero morrer. Se alguém aqui quer, ok. Mas quem não quer morrer, precisa ser salvo. Precisamos da salvação. E essa salvação não tem que ser uma salvação humana. Porque essa salvação humana não dá nada. Ela só retarda um pouco a sua morte. Precisamos de uma salvação que vem de Deus. Quando Deus preparou esse plano, que é essa salvação para o homem, sabe onde está escrito esse plano, irmãos? Esse plano está escrito em Gênesis capítulo 1, que é o que os irmãos vão abrir agora para acompanhar comigo. Gostaria que projetasse aqui, fiz só uma ilustração para não me perder aqui. A salvação completa de Deus... Nós vamos ver Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 aconteceu há muito tempo atrás. Mas este capítulo é para você hoje, tá? Para você hoje, dia 3 ou 4 de julho, não lembro? 3 de julho de 2016 é hoje. Gênesis 1 é hoje para nós. Graças a Deus. Primeiro, pode colocar, vamos falar do primeiro dia. Antes de falar do primeiro dia, vamos falar... todos sabemos que a Terra foi criada em 7 dias, certo? Nós vamos ver os 7 dias aqui. Desculpa, 6 dias e um Senhor descansou, mas eu considero os 7 dias, porque o descanso também faz parte da criação. 6 dias criou, no sétimo descansou. Sabemos que primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, né? A Bíblia relata, nós vamos acompanhar. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo, hoje. Hoje é o primeiro dia da semana. Então hoje é o primeiro dia. Não, pode voltar. Não passa não. Primeiro dia, domingo. Segundo, até no sétimo que é sábado. E o Senhor em Salmos e também em 1 Pedro, temos a revelação que para o Senhor, 1.000 anos é como um dia. Amados irmãos, a Bíblia é cheia de números, tá? Cheia. E tudo tem a ver. Você não sabe. Mas tudo tem a ver. Eu também não sei, mas tudo tem a ver. Deus, quem duvida que Deus pudesse criar tudo em um dia só? Poderia. E também poderia demorar um mês. Tô com preguiça, vou fazer primeiro, né? Fazer primeiro um animal, vou descansar no meio. Poderia fazer de qualquer forma. Ele é Deus, soberano. Ele poderia... estalar os dedos e criar tudo. Os dedos. Enfim. Deus poderia? acabar com a raça humana quando o traiu. Mas Deus não fez nada disso. Deus aprouve trazer todos nós aqui no dia 3 de julho a ouvir essa palavra. A cantar, a partir o pão em memória dele. Isso faz parte do plano de Deus. Olha os anos. Em Jesus, sabemos que existe uma marca, né? Aliás, nós desfrutamos isso hoje, né? Jesus, ele mudou a era. 4.000 anos antes de Jesus, aconteceu o que nós vamos ver em Gênesis capítulo 1. 2.000 anos depois de Jesus, é muito próximo da data de hoje. E depois tem o último terceiro 2.000 anos, que é o seu reino milenar, a sua festa, que está muito próximo. Amados irmãos, todos esses números fazem parte da nossa vida. Você está aqui, dentro desse cronograma, dessa linha. Nós estamos aqui. E está no finalzinho daquele 2000 ali. Ó, é sexta-feira, 11h58 da noite. Nós estamos ali. 11h59. Quase. Faltam alguns segundos. Às vezes não conseguimos enxergar isso. O Flávio disse um versículo ontem, eu perdi aqui. Falou que Deus é quem nos escolheu. Falou um versículo, né? João 15:16, esse mesmo. Deus foi quem o escolheu. Compartilhamos no grupo ontem. Às vezes você acha que você está fazendo um favor para Deus, sabe? Ah, não, Deus tem um plano, né? E ele quer voltar, então vou ajudar ele. Eu vou na reunião. Vou hoje na reunião. Eu vou fazer esse favor para Deus, porque Deus está querendo implantar o seu reino aqui nessa terra. Né? Eu vou fazer esse favor. Aí você chega 9h10 da manhã. Mas não tem problema chegar 9h10 da manhã. Reunião às 9h, mas 9h10, não. Não tem problema. Eu ainda fui. Eu estou ajudando Deus. Sabe? De quem vai me cobrar disso? Né? É diferente, né? Eu trabalho, né? Eu bato cartão. 7h30. Se eu bater 7h40, é 10 minutos que eu vou ter que pagar. Né? E se ainda passar de meia hora, eu perdi o dia. Então, sabe, ali existe um compromisso. E parece que às vezes pra gente assim, não temos compromisso nenhum. Esse plano faz parte da nossa vida. Faz parte da sua vida. Primeiro dia. O que Deus criou no primeiro dia? Primeiro dia. Pode ir. Primeiro dia foi no domingo. Aleluia, graças a Deus. Representado pelo domingo. Deus começou uma separação. Vamos começar a ler. Ó, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é no princípio. Bem no princípio. Não sei quando foi isso, tá? Mas foi bem no princípio. Antes mesmo de existir qualquer coisa que você imagina que exista, Deus criou. Isso tem que ser na sua vida também. Você quer algo na sua vida? Quer algo que você deseja muito, existe, então tem que existir um princípio. Qual é esse princípio? Deus é o princípio. Deus é o único princípio. Nada além de Deus deve ser o princípio na sua vida. Meu princípio deve ser Deus. Por quê? Porque no princípio é algo que cria. Deus cria no princípio. Senhor, eu quero ter um coração de busca. Quero pregar o evangelho. Então, teu princípio deve ser Deus. Porque ele é o único que cria. Nós, seres humanos, não conseguimos criar. Nenhum ser humano cria. Somente Deus cria. Davi colocou em Salmos 90, não lembro o número, 50, 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É 51. Obrigado, Senhor. Cria. Por quê? Ele pediu. Porque o único que pode criar é Deus. Ele é o Criador. O seu princípio deve ser Deus, porque ele começa a criar. Senhor, eu não consigo chegar 9h da manhã numa reunião. Cria, Senhor. Cria. Porque eu não consigo. O Senhor consegue. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Normalmente, no seu princípio, você não tem forma. E você está vazio. Quando você quer algo que você não consegue ser, você tem que pedir ao Senhor e reconhecer a sua forma. Você não tem forma. Você está destruído. Você não parece com Deus. E, aliás, vocês têm que estar vazio. Não estar cheio de tranqueira, e sim vazio. Deus vai começar a criar em você quando você não tem uma forma definida. E quando você está vazio. Deus não cria em algo cheio. Você precisa estar vazio. Cria, Senhor. Quando você está nessa situação, normalmente há o quê? Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas e disse Deus, haja luz e houve luz. Deus cria dessa forma. Haja e há. Não há quem se compare a Jesus. Não há, não há. Aqui ele fala, haja e há. Essa é a forma de Deus. Haja e ouve. É passado aqui, né? Já foi. Haja e ouve. Você quer que aconteça algo? Peça. Deus fará. Vai ter? Então vai ter. Essa é a forma de Deus. É o Criador. Deus Criador. Um único que cria. Pode não existir, mas ele traz a existência. O segundo dia, né? Chamou Deus, desculpa, eu parei aqui no 4, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Vamos para o segundo dia. E disse Deus, haja firmamento. No meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez e chamou Deus o firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Olha aqui, águas e águas. Deus separou. Primeiro dia, ele criou, ele separou a luz e as trevas. Esse tipo de separação é a separação que vem de Deus, porque Deus é a luz, e sem Deus é trevas. Esse tipo de separação é simples, irmãos. E num domingo a gente tem que desfrutar isso. Esse dia é de Deus. Se não é de Deus, é de trevas. É o dia de Deus, domingo. Aí, estamos prontos para segunda-feira. Segunda-feira já começa uma batalha. Já há mais separação. Irmãos, a nossa vida não é fácil. Acredito que para os irmãos aqui, segunda-feira é um dia puxado. É, pelo menos para mim, é o dia que... Você tem que iniciar, né? A hora que você dá a partida. Precisa ter separação. Separação entre um tipo de água, outro tipo de água. Existe um firmamento. O Senhor ali, ele separou. Começou separando. Águas de cima, água de baixo. O que você quer na sua semana? Eu quero estar com Deus. Então, separa essa semana para Deus. Você vai fazer as suas coisas, mas essa semana é para Deus. Depois ele foi para terça-feira, que é o terceiro dia. Olha, disse também, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu, num só lugar apareça a porção seca. Aí começou a aparecer a terra. E assim se fez, a porção seca chamou Deus terra, e ao juntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Começou a aparecer terra. Por quê? No 11 fala aí, produza a terra relvas, ervas que deem semente. Árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez, a terra pois produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam frutos, cuja semente estavam nele conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. Depois o Senhor começou a mostrar que o que ele tem feito é para você. Ele iniciou se apresentando, separando, te mostrando o que é bom. Agora ele vai falar assim, olha, tá vendo? Agora eu vou começar a criar algo para você. O que você pediu, eu estou começando a criar. Você não vai passar fome. Vou criar um lugar para você viver. É nesse lugar aqui e vai estar tudo pronto. A terra vai produzir relva. Árvores que dêem semente, ó, prontinho. Isso ainda é o terceiro dia. O terceiro passo de Deus. Ainda assim, houve o quarto dia. Pô, pode colocar o quarto dia. Quarto dia é excelente, né? O Senhor coloca os luzeiros. Felipe. Aperta o botão. Obrigado. No 14 disse Deus também, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam para eles sinais. é muito forte. Para estações, para dias e anos. Sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus, Deus os dois grandes luzeiros. Quais são os dois? O sol e a lua. O maior para governar o dia, o sol, e o menor para governar a noite, a lua. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite. Fez separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. O quarto dia é semelhante ao primeiro, né? Muito semelhante. Mas aqui o Senhor colocou os luzeiros. Os luzeiros para nos mostrarem sinais. Seria bem extenso falar sobre isso, mas, amados irmãos, nada é por acaso. Nada tem aqui porque tem, porque o cientista falou que existe. Existe um sol hoje que está iluminando a nossa cidade. Existe uma lua que aparecerá à noite. Tudo isso foi Deus que fez. Para mostrar a tua criação, para nos chegar a hoje, a enxergar isso, que eu faço parte desse plano. Estou meio atrasado, vou pular os dias. Vamos para o quarto, para o quinto dia. Disse também Deus, versículo 20, né, povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento. Criou Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que também isso era bom. E Deus os abençoou, Deus abençoou também a criação, as criaturas, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei os mares, a terra, multipliquem as aves, houve tarde e manhã, o quinto dia, o Senhor criou as aves, os animais marinhos. Bom, enfim, eu coloquei até um crocodilo, um jacaré aqui. Bom, não é muito bom, né? Recentemente ele... Enfim, vamos para o versículo 24. Disse também Deus, produza a terra seres viventes. Chegamos no sexto dia. Sexto dia, seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Puxa, que benção. Tudo isso aqui que Deus criou, até agora, é bom. Animais selváticos, o espécie, aqui é um cachorrinho, né? Outros tipos de animais, enfim, tudo isso Deus criou e disse que era bom. Isso aqui é o quinto dia, não, desculpa, é o sexto dia. Eu coloquei de manhã, porque sexto dia tem dois acontecimentos. Deus cria ainda uma parte dos animais e depois ele cria o homem na segunda parte. Ou seja, o sexto dia, à tarde, Deus criou o homem. Vocês que trabalham, assim como eu, acredito que muitos aqui, sabe que sexta-feira à tarde, no trabalho, né? É a hora que você não tem a mesma energia, né? Daquele enrolation, né? Sexta-feira à tarde, né? Se deixar, então, uma reunião para sexta-feira à tarde, isso é o fim, né? Deixar um serviço importante para sexta-feira à tarde, já, né? Ainda tem alguns países que nem sexta-feira à tarde tem de trabalho, né? Eles cancelam a sexta-feira à tarde. algumas cidades. Tem alguns que tem uma cultura, porque sexta-feira à tarde é um momento já de pisar no freio, né? Você já desengata, já é o final de semana, já é uma parte do final de semana. Mas foi ali, foi naquele momento que Deus criou o homem. A obra-prima de Deus veio na sexta-feira, à tarde, no sexto dia, no último dia, no último momento. Mas por que o homem ficou por último? Porque Deus criou tudo primeiro para ele. Deixou tudo preparado para ele. Se Deus quer criar algo na sua vida hoje, você vai ver que Deus cria, ele dá todo um preparo primeiro, para no fim falar, tó, o que você pediu. Sabe? Isso é uma benção. Sabe? Eu lembro da minha experiência de casamento. Quando eu fui casar, faltavam 3-4 meses. Jack tá aqui? Não, Jack tá aqui. Agora eu tenho que tomar cuidado. faltavam 3, 4 meses, mais ou menos, a gente estava procurando um caso para alugar aqui. Ela é de Ribeirão Preto, estava difícil. É, que, né, acho que é a situação de muitos, né? A gente não tem condições, mas... Aí faltava 4 meses. A gente falou, e eu ainda exigi que nossa festa de casamento fosse convidado todos os irmãos, né? Aqui não é muito problema ainda, aqui tem 200 irmãos, né? Mas em Ribeirão Preto tinha 600, né? Aí complicou o negócio. Mas ainda assim a gente forçou isso e planejamos uma festa, faltando 4 meses, a gente estava quase com todo o dinheiro, que naquela época era 12 mil reais, mais ou menos, né? Mais ou menos. Hoje eu acho que 12 mil não faz isso, mas era mais ou menos 12 mil. A gente conseguiu. A gente estava procurando uma casa para alugar e apareceu uma casa, né? Mas era muito caro o aluguel. E a gente começou a entregar isso para o Senhor. Senhor, é nessas horas que você tem que pedir. Senhor, cria. Sabe, porque eu não consigo pagar. Sabe? E você não consegue. Realmente, você pode fazer conta matemática. Não, aí você precisa de alguém que cria. Porque o homem, o ser humano, não cria. O ser humano não cria. Nós não criamos nada. Nós somos dependentes de um Criador. Nós precisamos dele. Aí o Senhor começou a criar. E ele cria situações. Ele criou algo importante para nós. Sabe, um dia colocar na minha cabeça, eu não sei se dos homens ainda tem, né? Que homem para casar tem que ter carro e casa, né? E dinheiro, né? Aí colocaram isso na minha cabeça, eu falei assim, meu, então acho que eu não caso, né? Porque para ter carro e casa, precisa para casar, aí ficou difícil aquela situação. Aí eu lembro que faltando 4 meses, o Senhor me deu um carro. Me deu um carro, uma situação da Ângela Okano, ela teve que ir para o Japão, eu consegui o carro que ela ficou aqui no Brasil. Sabe, eu falei, Senhor, o senhor começando a criar, né? Agora é só achar uma casa boa para alugar, né? O senhor vai me dar. Aí eu lembro das reuniões de oração, eu sempre falo isso. Eu vim em todas as reuniões de orações aqui e esses irmãos que vinham oravam pela minha casa, pela gente conseguir alugar a casa. Aí a gente conseguiu achar uma casa lá, aí foi ver o aluguel, era muito caro, mas ele também estava vendendo a casa. Aí a gente falou, olha, há uma oportunidade também de compra. Né? Só que não tinha dinheiro, né? Mas há uma oportunidade de compra. Então, mas Deus cria. Aí Deus criou a Caixa, né? Vamos na Caixa. Né? Aí fomos à Caixa Econômica Federal. Tinham acabado de lançar o plano, não era Minha Casa Minha Vida? Eu acho que era Minha Casa Minha Vida, é isso mesmo. Não lembro. Eu tinha acabado de lançar um plano de baixo juros, enfim. Aí fomos lá. Ah, a gente consegue liberar um financiamento para você. Consegue! Olha que bênção! Tô quase conseguindo uma casa, chegou. Mas a gente não consegue o valor integral da casa. A gente consegue só 80%. E os 20% faltava, era exatamente, mas exatamente o valor que a gente tinha guardado pro casamento. Aí você começa a ver... É criação de Deus isso. Só pode ser. A gente tem que usar esse dinheiro. Vamos usar. Usamos, mas e aí? Como casa? Como casa? Senhor, cria. E o Senhor foi criando. Não conseguimos 12, conseguimos 9, 8. Endividamos, enfim. Conseguimos. Conseguimos realizar a festa de casamento. Muitos irmãos aqui foram. Quem foi? Ah, mais ou menos. Acho que alguns já pararam até de reunir, né? Mas enfim, foram em torno de quase 100 pessoas. Enfim, fizemos a festa, consegui a casa com o carro. Sabe, e eu não tinha nada 4 meses antes. Nada. Isso foi criação de Deus. Eu nunca duvidei e nunca vou duvidar. Criação de Deus. Por isso que, quando você quer, você tem que colocar isso para Deus. Pedir e dar-se-vos-á. No sexto dia, Deus criou o homem. Todos os irmãos, vamos ler. Gênesis 1, 26 e 27. Graças a Deus. Pode ler. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem de Deus o criou. Homem e mulher Ô, querido. Gostaria, rapidamente, vou encerrar agora, de um casal voluntário. Um casal. Você é aqui. É, eles são voluntários. Vem aqui, Jerry. Eliege, por favor. É, ele levantou a mão, ele levantou a mão. Não levantou não, fui eu mesmo. Pode vir aqui em cima. Ah, vamos dar um exemplo rápido aqui, tá, irmãos? Fica um de costa pro outro. Isso. Quem quer falar? Não, alguém tem que falar. Escolhe um aí, alguém vai falar comigo. Ah, Eliege, perfeito. Eliege. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Certo? Nós vamos entender um pouco de imagem e semelhança. Sabe, como que eu identifico? Se eu falar assim, ó, o Wilson Macedo, todos aqui têm alguma imagem dele. Né? Alguma coisa que remete à imagem do Wilson Macedo. Né? Vamos agora entender como que a Eliege enxerga o GR. Eu gostaria que você falasse um pouco o que o GR é. Como ele é? Não, fica tranquilo. É fisicamente e também geral. Como que o GR é? Peraí, Muguinho. Deixa eu pegar um microfone para ela. Não? Não precisa? Eu vou repetindo o que ela vai. Como o GR é? Ele é alto? Ele é alto. Ele é magro? Ele é magro. Cabelo grisalho? É, mais ou menos. Né? Mas tudo bem. Faz parte. Ele é lindo? Ele é lindo. Ah, tá.
Ele é amoroso.
Olha, ele é amoroso. Alguém sabia disso? Ela sabe. Ela sabe disso. O que mais? Ele é esforçado. Tudo isso que ela está falando faz parte da imagem que o GR é. Nem todos aqui conhecem o GR. Eu conheço um pouco. Eu não sabia que ele era amoroso, mas esforçado eu sabia. Esforçado eu sabia. O que mais ele é?
Sistemático.
Ele é sistemático. É, viu? Só uma coisa. GR, ela está certa? Tá, ela está certa. Ele é sistemático. Outra coisa que nós, às vezes, não descobrimos, mas ela sabe disso. O que mais? Mais uma só. Fecha. Ele é pai. É um paizão também. Muito obrigado. Uma salva de palmas, Jerry. Só. Porque eu não queria que ela olhasse pra você, só.
Ó. Oh.
Uma próxima oportunidade faremos o contrário. É, ó. Olha lá, eles dois, ó. É, que falasse um pouco pra ela. Eu só peço desculpas, irmão. É uma ilustração rápida para falar um pouco de imagem. Eu ia trazer um aqui, mas acabou o tempo. Para falar sobre Deus. O que nós enxergamos de Deus? Né? O que Deus é? Deus é amor. Deus é luz. Deus é bondade. Deus é amigo. Hoje, achei um grande amigo. Deus é amigo. Deus é o jardim fechado. Deus é tanta coisa. Deus é espírito. Deus é paz. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. Agora, eu estou enxergando paz aqui, em mim. Estou enxergando amor. O plano, a salvação de Deus, fecha na criação do homem. Deus criou a imagem e a semelhança para que o homem fosse igual a Deus. Próximo slide, vamos fechar rápido agora. No sétimo dia, Deus descansou de toda obra completa que fizera como Criador. Né? Que nós possamos chegar a descansar. Descansar é desfrutar. Né? Você quer algo que Deus te dê? Quando Deus te dá a hora, dali para frente, é só desfrutar disso. Porque Deus já te deu. Descanso. Próximo dia? Desculpa, próximo slide. Bom, imagem e semelhança, corpo, alma e espírito, o Senhor como um três, Criador, nós como quatro, representando a criação, a criatura, números representativos. Fala um pouco de número, acho que tem o próximo slide. Não, fala da formação um pouco da mulher, vamos pular. Números, só falar de números, fechar? Irmãos, número na Bíblia quer dizer muita coisa, tá? Leve isso para vocês. Um é Deus, Deus único. O único Deus. Não há outro Deus. Único. Dois, testemunho, eu coloquei testemunho para lembrar do casal. Tá? Em dois casais, testemunho. É muito importante o testemunho. Três, trindade, Deus triuno. Então, quando parece três, é trindade, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Espírito. Por ser trindade, ele criou nós também, semelhante a ele, com corpo, alma e espírito. Três. Deus também ressuscitou no terceiro dia. Isso faz parte tudo da obra de Deus. Quatro, criação. Nós somos a criatura, criação quatro. Representamos o número quatro. Quatro por quê? Os quatro elementos básicos da vida, né? Água, ar, terra e fogo. Exato. Esqueci do fogo. Também os quatro evangelhos. Os quatro evangelhos. Também em Apocalipse fala dos quatro. Como que eu falei agora? Os quatro evangelhos que o Senhor colocou. Enfim, representado pelo número 4. 4 mais 7 é perfeito. Então, nós com Deus. 4 mais 3, olha eu. É 7, é perfeito. E 4 vezes 3, nós mesclados com Deus, nós somos completos com Deus. Sabe? 7 dias da semana, né? Graças a Deus. É os 7 dias completos, tudo que Deus te dá, cria, tem que ser completo. E 12 meses ao ano, olha um ano. Né? 12 apóstolos, né? Tem tantos números. 12 tribos, que é o povo de Deus. 12 é o número completo. Nós mesclados com Deus. Enfim, irmão, só queria fechar aqui todo esse plano de Deus. A gente não falou nada aqui, mas tudo isso faz parte da nossa vida. Jesus é o Senhor.